Muito bem, Mishnah Gimel. Estamos no Perek Vav, né? Perek Kinyan Torah, Mishnah Gimel. Halomed Mechaveró. Aquele que aprende do amigo dele, fala a Mishnah. Perek Echad. Um Perek de Mishnah, um Perek de Navi, um Perek. Um Perek de Rambam, um Perek de Gemara. Ou Alachá Echad. Uma Alachá. Ou Pasuk Echad. Ou aprende um Pasuk. Ou dibur echad, ou só uma frase, uma palavra, talvez, que falam aqui. Ou afilo ot achat, ou só aprende uma letra de um amigo dele, tarich linhog bo kavod. Ele tem que dar kavod para essa pessoa. Falam os meforshim, mesmo que essa pessoa não é talmid chacham, mas se ensinou para você uma palavra, uma letra, você tem que ter respeito para ele. Shekhen Matsin, onde que se encontra isso? Shekhen Matsin no David Melech Israel. Se encontra no rei David Melech Israel. Shelo Lamad Machitofel El Ashnei Dvarim Bilvat. David Melech era o rei Melech Israel, um tzadik grande, aprendeu de Achitofel. Achitofel, para quem não sabe, era um rachá nesse tempo. E ele ensinou para David Melech duas coisas. Fala o Mishnah, Kraô Rabo Alufom Yudô. David HaMelech chamou ele, meu rabino, meu ensinador, meu Shenemar, Tilim fala, Vata Enosh Kerki Alufi Meyudai. Então se vê que David HaMelech, por aprender duas coisas desse homem Achitofel, ele teve todo o respeito para ele. Então, Valot Varim Kal Vachomer. Então, Kal Vachomer. Uma David HaMelech Israel. David HaMelech, Shelo Lamad Me Achitofel, Ela Shnei Dvarim Bilvat. Só aprendeu de Achitofel duas coisas. Rabo Alufom Yudaó, chamou ele de, assim, de meu rabino, meu, todo respeito para ele. Alomet Mechaveró, Perek Echad, ou Alachá Echad, ou Pasuk Echad, ou Dibur Echad, ou afilo Ot Echad, Alachat Kamá Vechamá, Shetarich Limhog Bo Kavod. É claro que tem que dar Kavod para ele. Se David HaMelech, o Melech Israel, aprendeu de um Rasha duas coisas, deu Kavod para ele, nós, de igual para igual, aprendemos nossos amigos alguma coisa, qualquer coisinha que aprendemos, temos que ter respeito para ele. Termina a Mishnah aqui e diz, En Kavod El Torah. O que quer dizer En Kavod El Torah? Quer dizer, fala no Forshim aqui, que quem merece Kavod é aquele que estuda a Torah. Aquele que é um Baal Torah, aquele que estuda a Torah, ele merece Kavod. Lechabed de uma pessoa é só por Kavod. Shenemar, Kavod Chachamim Inchalu.
Só por Torá, não por
Kavod. Só por Torá. Por que mesmo, fala o Foshima aqui, por que mesmo só por Torá merece dar Kavod para ele? Fala o Foshima duas coisas. Uma coisa, fala o Foshima, que nada fora Torá não é nada válido para a pessoa, a gente dar Torá, para a gente dar Kavod para ele. Dinheiro, fama, beleza, tudo isso não é coisas que merecem Kavod. A única coisa que merece Kavod é Torá. Que foi?
Nós somos Zaken Goi.
Sim. O Zaken Goi tem que se levantar, está escrito na Alahá, sim. Para você saber, Max, que a Gemara fala em Kiddushin. É Machloket na Gemara, tá? Que tem que, em Kiddushin. Que tem que levantar para um Goi mais velho também. E o Rashi fala lá que o motivo é porque toda pessoa mais velha aprendeu muito na vida. Tem muita experiência na vida. Kamar Petkoi, fala Rashi, lá aconteceu com ele. Então tem que levantar para essa pessoa. Ele aprendeu muito. Eu contei hoje para Yeshiva, que talvez não é a mesma coisa, mas tem a ver. Ontem, quando chegou o Rav Steinman no aeroporto, então eu estava saindo para o público, então estava carregando também, tinha um carregador, alguns carregando a bagagem do Rav Steinman. E todos os goyim estavam observando o Rav Steinman. Era uma pessoa que mesmo é muito assim, velhinho, todo assim especial. Então eu vejo os goyim estavam olhando e o carregador também estava lá todo assim. Um cara com 50 anos, né, vestido de branco, aquele chapéu branco lá, nada de especial. Depois que ele trouxe a bagagem, ele foi para o Rav Steinman, o goi, queria dar a mão para ele, hein, falar bem-vindo para o Brasil, para o Rabino, para o Rav Steinman, né? E então, um dos rabinos lá, estavam lá, não queriam deixar se aproximar, e falou, então o Rav Steinman queria dar a mão de volta para o carregador, e o rabino falou, ele é um carregador qualquer, é um sabal, sabal em hebraico, carregador, é um sabal. E o Rav Steinman falou, e daí? E daí, o Hashem deu a mão de volta para o carregador, para esse goi, com toda a simpatia, com toda... Quer dizer, era um goi de 50 anos, mas o Rashi Teima, o grande Rashi Teima, né? Mas não faz mal, era um ser humano, um goi, mas tem que ter kavod, tem que ter derecheres para ele. Esses são os gdolim, esses são os gdolim, esses são os grandes. Muito bem, então um pshat é isso. Um pshat é que a pessoa que não, nada não merece kavod pessoal, só Torá, também com Rashi Teima. Hoje nós vamos ficar um pouco alguns dias falando do Rashi Teima, porque né, é a febre, não tem o que fazer. O Rashi Teima, o que o Rashi Teima tem? O que ele tem? Dinheiro? Não tem. Beleza? Não vi também. O que ele tem? É Torá. É Torá o que ele tem. Isso que ele tem, Torá. E por isso ele merece esse kavod que fizeram no mundo inteiro para ele. Onde que ele foi, milhares de pessoas saíram no aeroporto, foram pegar ele, queriam ver ele, dar a mão para ele, falar com ele. É Torá. Em kavod, ele é Torá. Se viram, hoje, ontem à noite a gente viu isso, certo? Número dois, segundo motivo, fala do Forshim, que o resto, as outras coisas que a pessoa tem, ela não trabalhou por isso. Então é beleza ou é dinheiro. Dinheiro também é minashamayim, parnassá, riqueza, é dinheiro, é minashamayim. A única coisa que não é minashamayim, que depende da pessoa mesmo, é Torá. É Torá, o quê? Então, Torá e Irat Shamayim, isso vai junto. Não dá para ter sem Irat Shamayim, falou ontem o Rashi Teima também, sem Irat Shamayim não dá para ter Torá. Então, isso fala, então, a pessoa que ela trabalhou por uma coisa e chegou lá, então ela merece kavod, por isso. A pessoa que não trabalhou por uma coisa, então ela não merece kavod. Isso fala a Mishnah, em kavod ela torá. Muito bem, Shenemar. É, mas isso foi outro chato, isso meu Rosh Yeshiva me falou uma vez, que isso é a karata tov, foi isso. Rabi Yehuda HaNasih, ele tinha que dar kavod para os Ashirim, porque os Ashirim sustentavam os Mosdot, davam dinheiro para tzedakah, então por Akarata Tov ele tem que, não porque o Ashir é uma coisa que ele merece kavod, não é isso? É Akarata Tov, que ele ajuda os Mosdot de tzedakah, os Mosdot de Torah, então tem que dar para ele kavod. Mas não porque Ashirut é uma coisa que merece kavod. Assim que me explicaram.
O que quer dizer? Tzedakah
não
roubou kavod, vem kavod
da Torah,
mas
Akitofer
não tinha.
Não, eu sei, não, isso não é para falar para Akitofer. Eu fiz meu forshim, Dani, muito bem, é interessante mesmo. É outra coisa. Em kavod natural, você tem um ponto depois de kavod mesmo. Não sei se no teu, você tem? É outra coisa. Em kavod natural é outra coisa. Que só merece kavod aquele que é baal Torah. Quê? É, mas os forshim eles falam que Torah quer dizer aqui alguém que tem Torah, só se dá kavod. E a Ritofel era um rachá, tá certo? É uma coisa nova, parece.
Eu achei que ele ficou rachá só depois, não? Não é que ele deu.
Agora,
depois,
ele,
David Amélia, que não tava, né? Depois que ele fez umas coisas erradas.
Eles falam sobre isso aqui, eu vi hoje à tarde, por acaso, eles têm uma conversa sobre isso, se ele já era Rashá, porque um dos Mafoshim falam que esse é o Kal Vachomer. Mesmo para um Rashá, David Amélia, para um Rashá, ele deu Kavod. Imagina só a gente, desses parece esse Mafoshim, que ele já era Rashá naquela época. Mas eu vi alguém trazendo, o Rashá fala isso? Eu vi alguém trazendo que não. Talvez ele ficou Rashá sendo depois mesmo. Parece que é uma polêmica
não,
aqui.
Não, David Amelech não ia pegar ele na cor, entendeu? Ele era um baleito. Ele com mais um, lembra o nome do outro. Eram dois que iam sempre juntos. E...
Eu não sei, tá? Eu não sei.
Depois ele dependia dele.
Quem seria? Não sei, não sei. Eu não sei. Eu não sei mesmo. Não sei mesmo.
Ora, então, está errado. Quando o rabino faz uma aliada, então, se levanta, está errado.
Mas isso são costumes, entendeu? Paulinho, kavod pro Talmid Chacham é costume, como se faz, certo? Nos Ashkenazim, por exemplo, não se levanta quando o rabino tem uma aliá na Torá. Não por isso que eu não dou kavod pro rabino, não se costuma se levantar. Os paradinhos se levantam sim. Cada um com seu costume, né? Não tem que ser igual para todo mundo. Os Ashkenazim não se costumam se levantar quando o rabino tem uma aliá. Talvez que os rebes grandes, talvez sim, mas um rabino normal não se costuma se levantar. Não, seria, mas não se acostumou. Fazem outros jeitos, kavod, tá? Quando ele entra, se levanta para ele.
O que houve na mãe quando o Rashi não levantou para...
Não, tá, porque, falar. Não, porque ele ia falar. Quando ele ia falar, queriam ver. Queriam ver. Então, queriam ver. Então, falaram para sentar, para poder ver, todo mundo poder ver o Rashi.
Não, porque ele falou, filho, não fala, fala direto, filho ou outra fala. Por que fala?
Perguntam isso. Tem uma arichuta aqui no Midrash Muel, ele fala um chato completamente diferente. Eles perguntam isso, que o Dani perguntou. Para que falar de novo, tudo, afilo otaha? Bom, olha no Midrash Muel quando você tem tempo, tá bom? uma richut muito grande. Muito bem. Vem Tov el Torá. O que é Tov? Tov é só Torá. Shenemar, que lekach Tov natati lachem. Lekach Tov, uma coisa boa eu dei para vocês. Torati, a minha Torá, altas ovo. Não largue a minha Torá. Então, Hashem, Hadosh Baruch Hu falou, eu dei uma coisa boa para vocês, que é a Torá. Né? Agora, ele Shavuot. Altas ovo, não largue a Torá. Muito bem, próxima Mishnah, vamos lá. Essa Mishnah agora é uma Mishnah bem polêmica, muito chatim, vamos ver como vamos sair dessa Mishnah. A Mishnah fala assim, Kahi Darka Shel Torah. Vamos ler a Mishnah como está escrito, tá? Sem histórias. Kahi Darka Shel Torah. Assim é o caminho da Torá. Como? Pad Bamelach Tochal. Comer pão com sal. Pão com sal quer dizer, pessoal, não comer pizza, não comer outras coisas. O pão também não tem que ser pão francês, não tem que ser um pão qualquer, um pouquinho de sal, sem manteiga, sem ketchup, sem geleia, sem, sei lá, acho um pouquinho só. Isso é o que dá para chutar na Mishnah. Maim bam shurat ishte, e água com uma medida. Água quer dizer, pessoal, não Guaraná, não Coca-Cola, água, água simples, água. Água bam shurat, bam shurat quer dizer uma medida, um pouquinho de água, não muita. Ishte, bebê. Valaaret tishan. E dormir, não dormir num colchão, dormir no chão. Dormir no chão. Vechayei tsar tichye. E viver uma vida sofrida. Assim que a Mishnah fala, traduzindo literalmente, pessoal. Uma vida sofrida. Uba Torah ta'amen. E você se esforça na Torá. Esse é o caminho da Torá. Veim ata oseken. Se você vai fazer assim, Ashrecha vetovlach. Ashrecha quer dizer, é como se é Ashrecha em português?
Bem-aventurado.
Como?
Bem-aventurado.
Bem-aventurado. É? Vetovlach e é bom para você. Fala a Mishnah, Ashrecha ba'olam hazeh. Bem-aventurado você é nesse mundo aqui. Vetovlach la'olam haba. E é muito bom para você la'olam haba. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu ver o que é cachê nessa Mishnah. Vocês falam para mim as perguntas e eu vou tentar responder para vocês. Vamos lá.
Eu entendo que no Olam
Abba, não é. Primeira pergunta. Tá, essa é a mais aberta. Olam Abba, muito bem. Perguntou muito bem, Dani. Olam Abba, todo mundo entende. Uma vida dessas com Torá, então é Olam Abba. Vai chegar lá, Olam Abba, direto, né? Pro Gan Eden, Olam Abba. Mas a Shrecha Ba Olam Aze, uma vida dessas? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Max, não tem mais perguntas aqui? Só isso, só essa é a pergunta, quer dizer. Seu Jacob, é? Essa é a pergunta?
Não.
Ah, então. Então, bom, muito bom. Por que a pessoa tem que ter uma vida sofrida? Pergunta do seu Jacob aqui, certo? A Mishnah fala que Kachi dar Kachi Torah, ter uma vida sofrida. Se Hashem deu riqueza para alguém, então tem que aproveitar a riqueza. Tem que comer maçã, essas coisas, como o Yerushalmi ele fala. Por que tem que ter uma vida sofrida? Boa pergunta, seu Jacob. Muito boa pergunta. Que mais? Moisés?
Por que tem que dizer só água, pouca água?
Pouca água. Mas isso vai junto, né? Você pode comer só pão com sal também.
Pão porque...
Luxo, básico. Não é luxo. É básico também.
Não, mas água não faz mal.
Eu também é básico. Eu estou bebendo muita água. Um pouquinho. Renato? É isso aí, só?
Isso.
Ele pensa em você, pelo menos. Tá vendo isso? Eu tenho mais um biuca aqui na Mishnah. Mais um dia que eu tenho nessa Mishnah. Fala a verdade para vocês. Essas duas perguntas também são muito boas. E mais um dia. O Lashon da Mishnah... alguns dias que... no Lashon, prestem atenção. Número um, a Mishnah devia falar um outro Lashon. Não Tohel, e sim Echol. Pergunta o Midrash Muel. Kach idarkash el Torah. Pad bamelach Echol. Isso pelo digduk do Lashon HaKodesh, tá bom? Tochal, para vocês saberem, é lashon atid, lashon de futuro. Echol é lashon coma, assim se fala. Então, o derech é coma, tem que ter esse echol, coma pão com sal, maim bamsura shetei, beba um pouco de água, alaret, nishan, como seria aqui?
Nishan.
É? Não sei como seria aqui, tá? Nishan. Bechayetzar chayei, se não me engano, o lashon de tichye. Não, Yoshen também, não sei sim. Não sei. Bom, o lashon de tichye, tishan, tishte e tochei, parece o futuro, isso. Isso pergunta o Midrash Muel. E não só isso, mas ainda, quando chega a falar em Torá, O batará até amel, é a som de presente. Trata amel, é a som de presente. Amel. E tudo é a som de futuro. Isso pergunta o Midrash Shmuel. O Reb Chaim Volozh pergunta também. E mais a última pergunta, pessoal, que eu acho que é cachê também aqui, é também pergunta isso, o Midrash Shmuel. O que é im ata o sequen? Está de sobra essas palavras aqui. De novo. Bachurim de Shiva que estudam Gemara, Mishnah, sabem o lashon da Mishnah. Então, kachi darka shel Torah, fala Mishnah. Pad bamela tochel, coma pad bamela, e bebe água, e assim desse jeito. Vashrecha, vatovlach. Que é assim no meio? Im ata o sequen, ashrecha vatovlach. A Mishnah está falando de alguém que está fazendo assim. De novo, a Mishnah fala. Coma só isso, beba só isso, durma só desse jeito e ashrecha vatovlach. Esse matar o sequen está no meio aqui, para que trouxe matar o sequen? Vai fazer assim, claro. Está falando para fazer assim. Então, é ashrecha vatovlach, é a mais de sobra. O Midrash Shmuel pergunta isso aqui também, tá? Então vamos lá, vamos tentar responder as perguntas. De onde começamos? Mais uma pergunta. Opa, fala, claro. Claro. Isso que ele perguntou, o Dani perguntou isso. Como que isso vai junto? Vida sofrida com o Lama Shecha ba Olama Zé, bem-aventurado nesse mundo. Fala ele. Quem vive não desse jeito, está falando. Tá bom? Mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Então vamos lá, pessoal. Tem aqui dois pshatim nos Meforshim, quer dizer, muitos pshatim tem, mas dois caminhos. O que a Mishnah quer dizer aqui? Tem um caminho que fala, um caminho, que a Mishnah não quer dizer que tem que viver desse jeito. Não é isso que a Mishnah quer falar. Claro que pode viver como todo mundo vive, com luxo, com o que ele precisa, o que ele tem, o que ele gosta. A Mishnah quer falar o seguinte: se a pessoa só tem isso, que não pare de estudar por causa disso e que ela continue estudando mesmo assim. O Rambam, ele fala assim já. Vocês têm Rambam no... Dani, você tem Rambam no teu? É só Rashi que tem aí? É só Rashi. O Rambam, ele fala assim, que a Mishnah quer dizer... A Mishnah não quer dizer que tem que viver assim, e sim, a pessoa tem que... Se ela tem só isso, se ela tem só o pão assim, tem só um pouco de água, também ela vive assim, estuda a Torá e pronto. Isso que a Mishnah quer dizer. Quê? Não trabalha. Continua estudando Torá. Eu não falo não trabalha. Não deixa de estudar a Torá por causa disso. Tem que estudar a Torá também. Ela trabalha também, tá certo? Isso fala a Mishnah. Mas Rov Meforshim, pessoal, Rov Meforshim falam diferente. Rov Meforshim falam que a Mishnah quer dizer mesmo alguém que tem sim dinheiro, seu Jacó, tem sim dinheiro, ele tem sim possibilidade de luxo, mesmo assim, fala a Mishnah, o certo é você abrir mão de luxo e viver uma vida simples. Por quê? Eu quero ler com vocês alguns pedaços.
Sempre dá uma coisa desse jeito, isso não é
simples. Olha, o Hayetzar aqui da Mishnah, vamos ver daqui a pouco, não pode ser Hayetzar, sofrimento, sofrimento. Quer dizer uma vida simples. Hayetzar, isso tem que se dizer, é uma vida simples, ele quer dizer, não de sofrimento. Porque, vamos ver, deixa eu ver o Midrash Shmuel com vocês. Então, deixa eu só ler com vocês um minuto. Deixa eu procurar, tem tanto Midrash Shmuel aqui. Ó. Tá, então, vamos. O Midrash Shmuel primeiro, ele pergunta, isso que eu perguntei para vocês. O que a Mishnah fala em matar o sequen? Então, ele fala duas respostas muito bonitas, Midrash Shmuel. Uma resposta, ele fala, muito psicológico. Ele fala assim. Existem pessoas que não têm possibilidade de viver uma vida rica. Eles não têm nada, são pobres. Então, se elas têm uma vida pobre, elas não são felizes. Feliz é a pessoa que ele pode viver melhor, mas ele não, por idealista, ele abre mão. Eu, por exemplo, pessoal, tem uma pessoa que vai casar o filho dele. Se ele não pode fazer um casamento bonito, e sim um casamento simples, 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 ele não curte isso. Ao contrário, ele se sente um pouco coitado. Ah, só posso fazer assim o casamento. Uma pessoa rica, que ela pode fazer um casamento lindo e grande, mas ela faz pequena porque ela acha certo fazer pequena, ela curte isso. Ela é uma ideologia, certo? A Mishnah fala assim, essa ideologia de viver simples, uma vida simples, né, é só boa para aquela que pode viver. É isso que a Mishnah fala, Shrecha, uma pessoa que pode viver do modo melhor, só que ela, por ideologia, vive mais simples. A pessoa que não tem como viver melhor, ela é pobre, não tem, então essa pessoa não é a Shrecha. Ao contrário, tem um sentimento um pouco de coitado. Há pouco tempo, uma pessoa falou, reclamou para mim que ela não tem carro, que ela precisa ir a pé. Então eu falei para essa pessoa, eu também vou para o estival atualmente, vou a pé, volto a pé, qual o problema? Então ele falou, a diferença é essa, o senhor tem carro, só que o senhor vai a pé. Isso é uma coisa, mas eu não tenho carro. O sentimento é diferente. É isso aí. Isso fala o Midrash Shmuel aqui. E matar o sequer, fala o Midrash Shmuel, se você faz essa ideologia porque você quer, você poderia fazer diferente, mas você quer Asher Havatobra. Mas se você faz porque não tem outra opção, então não é tão Asher Havatobra. Isso é um chato. Em outro chato, ele fala aqui uma coisa incrível. Eu já tinha ouvido dele, ele fala isso aqui. Ele fala assim, tem pessoas que vivem uma vida assim, uma vida simples, só que o quê? Só que não porque por ideologia, talvez por pão duro, ele fala. O cara é pão duro, ele tem muito dinheiro. Porque ele não quer gastar o dinheiro, não consegue gastar o dinheiro dele. Então ele economiza em tudo. E tem uma vida simples. Fala o Midrash Shmuel, isso não é que a Mishnah está pensando aqui. Fala o Midrash Shmuel, a pessoa que é pão dura, olha o que ele fala, o Midrash Shmuel. Pão durice se fala? Não, pão
durismo.
Pão durismo, o que se fala? Pão durismo, fala o Midrash Shmuel, é um kor atumá que a Kadosh Baruch Hu coloca na pessoa. Olha só, eu diria que é uma doença isso, certo? O Ashuraman fala que é uma doença, pão durismo. Ele fala Koach HaTumah, que Hashem coloca na pessoa, que a pessoa não aproveita o dinheiro dele. Assim fala o Midrash Shmuel. Então isso não é ele que fez. A Kadosh Baruch Hu colocou uma Tumah dentro dele, que ele é pão duro, e ele não consegue gastar o dinheiro dele. Não é isso que a Mishnah fala. A Mishnah está falando, se a pessoa ela não é pão dura, ela gasta sim o dinheiro dela, normal. E mesmo assim ela quer viver uma vida simples, porque a Mishnah fala isso sim. Isso, mais um chato. E matar o sequer. Se você faz assim porque você quer fazer, não porque você é pão duro, também ashrecha do todo lado. Para aquele que faz com pão durismo, né, Renato? E não ashrecha. Ao contrário, coitado da pessoa que ela é pão dura, não sabe como gastar o dinheiro.
Então, como fica o kach da caixa de Torá? Só é deles da Torá que então, vem, não pode.
Não, não faz assim. Não, kach da caixa de Torá, pode me tocar, mas só. Se até o seque, né? Se você faz o que você quer fazer, fala o Midrash Shmuel. Se você faz porque você não tem outra oportunidade, não tem outra possibilidade, isso não é o certo. Isso
e
não
aí,
é o certo.
Então ele vai trabalhar.
Não. Isso não é o caminho bom. Não é o caminho bom.
Não.
É mais para achar que eu estou falando mais isso que ele fala. É, esse matar o sequer. Muito bem. Agora tem um outro chá. O que foi esse, Jacob?
Eu queria contar uma coisa para você. Ele só comeu uma batata
de uma semana. Cachê da caixa de Torá, tá vendo? Cachê da caixa de Torá. Deixa eu falar sobre isso agora. Tem um outro chat e matar o Sequen, pessoal, e vai responder a pergunta de muitos aqui que perguntaram antes. O seguinte, sabe de Keller, ele fala o seguinte. Como mesmo, o Dani perguntaram aqui, como pode ser, Hayet Tzar Tichye, o Batorá Atamen, como pode ser, e Ashecha Vatovla. Então, assim, tem duas respostas muito certas. O Midrash Shmuel, ele fala isso. A pessoa pensa, né, tem um engano na sociedade, né, pessoas pensam que quanto mais luxo ela tem, mais feliz ela vai estar. E não é verdade isso. A pessoa, quanto mais luxo ela tem, mais depende ela do luxo e mais sofre ela quando ela não tem o luxo. O ideal seria a pessoa se acostumar sem o luxo. Aí ela sim vai ser feliz. A pessoa que se acostuma sem o luxo, ela vai ser feliz. Isso fala a Mishnah aqui, número 1. A Mishnah está falando aqui, saiba, o melhor caminho não é a pessoa ter luxo, e sim a pessoa abrir mão do luxo, se acostumar com uma vida simples. Talvez não tão simples assim como isso você falou, foi no tempo da Mishnah assim, mas isso que é a mensagem da Mishnah. A pessoa viver uma vida simples é a melhor coisa para a pessoa. Mais uma coisa. Sim.
Não sei como se vai colocar. Sim. Por exemplo, se fala que não devíamos perguntar com o Rebbe como que Debrachim Malagah, que sempre tem Debrachim Malatová.
Brevzischer. Ele sabe o que era.
Então a gente foi para. Para ele estava muito bom.
Muito bom.
Ele vivia desse jeito.
Certeza. É isso aí. Então, isso em si, pessoal, já é uma resposta, Dani, para a tua pergunta. A Mishnah fala assim: isso é o Hidush da Mishnah. Olha, o caminho da Torá é esse. Uma vida simples. E vai ter uma vida simples. Chayetzar tem que falar. Chayetzar tem que se falar uma vida simples, não uma vida sofrida. Porque a pessoa não sofre. Quando se acostuma com essa vida, ela não sofre nessa vida. Fala Mishnah, Vashrecha Bolam Azeh. Essa pessoa que vive assim, ela é bem-aventurada nesse mundo. A pessoa que está acostumada com luxo, ela não é bem-aventurada nesse mundo. Ela está dependendo do luxo. E a pessoa que vive desse jeito é bem-aventurada. Mas é mais do que isso, pessoal. É mais do que isso. Aqui fala de aquele que estuda a Torá. Batorá Asamer. A resposta é muito simples. A pessoa tem que ter um prazer na vida dela. Isso, um sipuk, um prazer na vida dela. Tem pessoas que têm prazer de luxo. É. Eu tinha ouvido uma vez uma pessoa que era todo segundo ano, todos os dois anos, ela muda a cozinha dela, tá? E ela viaja para a Itália para comprar uma cozinha nova para a casa dela. Isso que é o prazer da vida dela, é mudar a cozinha todos os dois anos. É o prazer de uma pessoa. Cada pessoa com a sua loucura, né, com seus prazeres que tem. Agora, tem um prazer de batorá até amém. A pessoa que estuda a Torá, o prazer dela é enorme. Vocês sabem disso, Baruch Hashem. É muito maior do que cozinha nova, do que muita coisa de luxo. A pessoa entender bem o Magmará, entender bem o Tosfot, o Merki Weiger, é muito melhor. Fala a Mishnah, Kachi Daka Shel Torah. Se a pessoa, Batorá Ata Amel, a pessoa estuda a Torá, se ela estuda a Torá, ela não precisa de mais nada. Todo esse luxo que as pessoas precisam, esses prazeres de luxo, de materiais, é porque a pessoa tem que ter algum prazer na vida dela. Então, se não tem o prazer do Hani, ele é prazer de Ashmi, então é a cozinha. Eu acho que... Eu fico pensando comigo sempre, acho que eu falei isso uma vez, eu vejo pessoas com homens, né, com 5 brincos no ouvido. Né, 5 brincos. Fico pensando, por que 5 brincos? Por que 5? Então eu fico pensando comigo, deve ser que foi assim. Ele estava se sentindo assim, sem prazer, e falou, vou colocar um brinco. Ficou os primeiros 2 dias, 6 dias, ele se sentiu bem. Ah, estou com um brinco, mudou a coisa. Passou os dias, agora... Não. Mais um brinco. Então, quando eu vi essa pessoa, ela tinha 5 brincos. Não sei como foi depois, tá certo? Quer dizer, a pessoa procura prazeres, procura alguma coisa, na vida. Então, é o brinco, que é o prazer dele na vida. A pessoa que ela tem um prazer uhani, pessoal, de Torá, ela não precisa de tudo isso. Ela tem um prazer uhani. Então, isso fala a Mishnah. E olha, isso é verdade verdadeira, pessoal. Não dá para discutir. Fala a Mishnah. Essa vida, a pessoa que ela vive uma vida simples, mas o Batorá Atamer, ele tem um prazer que ele estuda a Torá, Ashrecha Baolamazé. Isso é Alahá Lemassé, na prática também. Eu contei para vocês várias vezes, eu morei em Israel muito tempo, 11 anos. Baruch Hashem, para mim nunca faltou nada. Eu não tinha luxo, mas não me faltou nada. Eu tinha amigos que faltava para eles. Eu tinha um amigo, muito bom amigo meu, que ele tinha 8 filhos na época, quando eu estava lá. Ele tinha um apartamento de 2 quartos. Ele era uma pessoa tão feliz, mas tão feliz. Ele sempre estava rindo. E eu sabia que ele não tinha nada. Eu me lembro que eu fazia chavruta com ele. E fazíamos uma prova da Pim de Gmará. E quem ia 90 plus na prova ganhava $100. E eu não precisava desse dinheiro. E ele precisava desse dinheiro. Então ele ganhava $100. E eu queria dar para ele os meus $100. E ele não queria pegar. Eu sabia que ele precisava. Então eu fiquei forçando. Até que ele falou, tá bom, ele vai pegar. E ele me falou, ele vai pegar para quê? O que vai gastar esse dinheiro? Comprar um sidur novo para a esposa dele. Está todo rasgado o sidur da esposa dele. E o berço dele, em casa, está quebrado. E ele vai com esse dinheiro consertar o berço. Se não me engano, ele falou isso. Faz tempo que já aconteceu isso. Uma pessoa que tinha 2 quartos no apartamento dele, 8 filhos, não tinha nada. E ele era uma pessoa tão alegre, tão feliz. Vez passada eu encontrei ele de novo em Israel, rindo também, sabe? Sempre rindo. E não é de admirar, pessoal, não é de admirar, porque ele estudava tão bem. Como? Eu não perguntei, mas pode ser, é bem capaz que sim, tá bom? Mas, então, é porque ele adorava estudar a Torá, ele fez até um livro, me mandou um livro, tá? Um sefer, ele adorava estudar a Torá, para ele isso era um prazer enorme, então para ele não interessa os apartamentos, como que era, pequeno, não precisava, ele não precisava disso. A pessoa tem esse prazer, o Hani, tão grande. Então, é a Shrecha, mesmo com uma vida simples. Tem meninos que me contaram, tá bom? Isso eu não sei de mim, mas de meninos. Que tinham namorada, tá? Vamos supor. Até estudar a Torá, tinham namorada. Começaram a estudar a Torá. Começaram a sentir o gostinho da Torá. Largaram a namorada e me falaram depois. Rabino, namorada precisa até que não tenha outra coisa na vida. Está vazio. Não tem outra coisa na vida. Então, ele tinha namorada. Começou a estudar a Torá. Começou a sentir o gostinho da Torá. Não precisa mais. Esse gostinho da Torá vai bater tudo. Não precisa de mais nada. O Razonish escreve isso nas cartas, tá certo? Que nada concorre, nada, nenhum prazer nesse mundo, não concorre com esse gostinho da Torá, com esse tanug da Torá que tem. E isso fala Mishnah. Também não. Nenhuma mitzvah também não. Mitzvot também. Ruhani também é prazer, mas de muda a Torá, o tanug é maior ainda. Isso fala Mishnah, pessoal. Fala Mishnah. Isso é o derech da Torá. Então, o quê? Saiba, você pode ser feliz, a shrecha, como você tem uma vida muito simples. E onde que vai estar o prazer? Eu vou comer só. Você não vai comer pizza, pessoal. Vamos pensar sério. Pão com sal. Onde vai estar o prazer? Pão com sal, sem manteiga, sem geleia, sem assim. Onde está o prazer? Batorá está a mel. Mãe Bamsuratis tem um pouquinho de água. E a Guaraná e a Coca, não vou beber Coca-Cola. Que isso? Uma vida sem Coca-Cola? Existe isso? Existe. E o Batorá está a mel. Todos esses prazeres materiais que a gente sente, a gente pode trocar ele com prazer Ruhani incrível.
Parece que ele comeu um mar.
Que? O mar é Ruhani, é verdade. Vamos ver sobre isso. Espera aí, um minutinho só. E isso que é o chat, deixa eu terminar um pouquinho isso. Isso é o chat, o Batorá está a mel. Olha só, o Sábado de Kellerman ele fala isso. Vai contar para uma pessoa que nunca estudou Torá, uma pessoa rica, e fala, olha, você acha que você é feliz? Lá em Bnei Yerushalayim, com 2 quartos, ele é super feliz. Essa pessoa não vai entender. Não pode ser. É impossível. Como dá para ser feliz com 8 filhos e 2 quartos? Não dá. É impossível. Não vai entender. Fala Mishnah, você quer entender? Im atah oseken. Vai fazer isso. Vai estudar a Torá. Vai sentir o gostinho de Torá. Você vai entender que é possível uma coisa dessas. Até que a pessoa não adianta. Não faz isso, não estuda a Torá, ela não consegue entender como é isso. Como que esse gostinho de Torá é tão forte assim, que não precisa de casa, não precisa de carro, não precisa de luxo, e a pessoa está feliz? Tem que fazer. Isso fala a Mishnah. Im atah oseken. Se você vai fazer, vai ter essa vida que eu falei agora, vai estudar a Torá, vai sentir o gostinho da Torá, você vai ver que é sim, Ashrecha ba'olam hazeh. Bem-aventurado você ba'olam hazeh. E a mesma coisa em relação ao que eu falei antes também. Pessoas pensam, pessoas não entendem que não, que sem luxo a pessoa pode ser feliz. Ao contrário, mais feliz. A pessoa que ela não precisa de luxo. O Rashtema, né? O Rashtema, de novo o Rashtema, certo? Olha, como falou agora, a batata e a cenoura. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre esse negócio. Mas era a pessoa super feliz. Esse Dolim que a gente conheceu. O Rashach, os Taipra, pessoas tão felizes. Uma vez eu me lembro que o Rashach, na sikha dele, falou, Rabotai, eu tenho só uma camisa. O que ele falou? Não sei se ele quis... Uma camisa, eu sou tão feliz. É uma coisa assim, ele falou na sikha. Ele era mesmo feliz, era muito feliz, o Rashach, muito feliz. A pessoa tão contente, tão feliz, ele não tinha nada. O Rashtema também, uma pessoa, ontem alguém se encontrou com ele meia hora, ontem à noite, e me contou que ele parou de fazer piadas, é interessante. Eu falei para essa pessoa que ela se encontrou meia hora com o Rashtema, para ele dar valor, meia hora. Hoje de manhã, em meia hora, ele fez 4 lugares, o Rashtema. E essa pessoa começou com o Rashtema meia hora, e ele falou que ele fez piadas, riu com ele. Uma pessoa muito feliz, o Rashtema. E o que ele tem? Uma batata e uma cenoura. É isso aí. Essa é a felicidade da pessoa, que ela não precisa de mais. O Rashtema não precisa de mais. Certo? Muito bem. Agora, mais uma coisa. A Mishnah fala, Kachi Darka Shel Torah, fala os Meforshim, que para chegar para a Torá, não tem outro jeito. O que falamos até agora é para felicidade. Felicidade, a pessoa tem que saber que quanto menos luxo ela tem, é melhor, não quanto mais luxo. Isso fala a Torá. E também, junto com a Torá, isso é felicidade. A pessoa é feliz desse jeito, estudando Torá. Agora, mais do que isso, não dá para chegar a ser um Talmid Chacham com luxo. Isso fala a Mishnah também, fala os Meforshim. Kach Yidar Kach Yer Torah, quer dizer, o caminho para a Torá, para ser Talmid Chacham, tem que ser uma vida simples. O Rashteinman, para vocês saberem, é um Gaon Olam, é um Tzadik, um Gaon. Mas ele só chegou para isso porque ele teve uma vida simples. Quem tem uma vida de luxo não consegue chegar para isso. Luxo, fala o Midrash Shmuel aqui, tá bom? E o Chovot HaLevavot fala isso também. Luxo é mastirar com Torá. Quanto mais luxo a pessoa tem na vida dela, menos ela consegue adquirir Torá. Não vai junto. A Gemara fala, Uzaru, Shemibnei Amiim, Teitzei Torá. As pessoas de família simples, elas saem Tamidei Chachamim. E isso é o Rashteinman. Rashteinman, só por isso, seu Jacó, que ele come só uma batata e uma cenoura, ele chegou aonde ele chegou. Uma pessoa que, falei hoje para os Bahurim, perguntei para os Bahurim hoje, São Mauro, se conhece uma pessoa que não gosta de dinheiro. Eu quero ver, talvez existe uma pessoa que não gosta de dinheiro. Você conhece, São Mauro? No mundo de hoje, eu não conheço também. Uma pessoa que não gosta de dinheiro, se gosta muito, gosta um pouco menos, mas Alguém que não gosta de dinheiro, não conhece. O Rav Steinman não gosta de dinheiro. A pessoa que não gosta de kavod. Alguém conhece aqui? Não gosta de kavod. Não gosta de kavod. Não gosta quando falam para ele que ele é um Roscoe Bnei Agolá, que ele é... Alguém conhece aqui? Eu não conheço. Até rabinos grandes eu falo, que não gosta de kavod. Kavod é uma coisa que puxa, não adianta. Não dá um bruxa para um rabino no Hooper, né, isso? É um problema, é um problema. Começa a guerra mundial, certo? Quer dizer, é difícil, não é? Kavod é kavod, falam os lá, fecharim. O Rav Steinman não gosta de kavod. E Gaon, um Gaon Atsum, sabe tanta Torá, em tudo, um Gaon, um Tzadik. Como que ele chegou para isso? Esse foi o caminho de vida dele. Uma vida simples. O Midrash Mura, ele fala aqui. A pessoa que tem uma vida luxuosa, duas coisas. Número um, o luxo em si atrapalha o caminho da Torá. E número dois, para ter luxo tem que ter muito dinheiro. Tem que trabalhar muito para gastar, para poder pagar a vida luxuosa da pessoa, tem que gastar muito dinheiro. O que foi, seu Jacob? Sim.
O Cohen Gadol, por exemplo.
Tem que ser rico, está escrito. É, eu sei.
O Sanedrin,
eu sei. Olha, ser rico, está escrito, porque eles tinham que ser ricos mesmo? Para serem poderosos, tá certo? Isso não quer dizer que eles tinham uma vida luxuosa, seu Jacob. Rebi Yehuda Anassi, o senhor sabe disso, era bem no Akadosh, ele não falou isso ontem, que ele, no fim da vida dele, levantou os 10 dedos dele, ele era muito rico, Rebi Yehuda Anassi, naquela época, Gmará fala que ele tinha fortunas, fortunas. Levantou os 10 dedos e falou, não teve proveito desse mundo, nada, o Rebi Yehuda Akadosh, Rebi Yehuda Anassi. Quer dizer, a pessoa pode ser rica e ela não ter uma vida luxuosa. Existem pessoas simples que são ricas e vivem uma vida simples, certo? Existe isso. Então, o Kohen Gadol também, não por isso tem que ter uma vida luxuosa, tá certo? Okay. Isso fala a Mishnah, ok?
Já tentei, mas não aproveitar, forçado.
É?
O Rebbe andava numa carroça de ouro, mas não porque ele queria, porque o cargo dele exigia isso.
Isso pode ser, isso pode ser, mas não aproveitava, não, não tinha proveito. É isso aí, é isso aí. É a mesma coisa, eu estava pensando, o Rashteman ontem, né, nesses dias também, o kavod que ele está tendo, né? Tantas milhares de pessoas, só para falar para ele, para dar a mão para ele. É um kavod que todos nós gostaríamos de ter, certo? Eu tenho certeza que ele não está curtindo nada. Ele nem para não é que ele está tá curtindo, ele não curte isso. O que foi?
Falaram que ele foi para os Estados Unidos.
Sim.
E tanto kavod que deram para ele, ele jejuou 30 dias depois.
Não, isso é ao contrário, então, né? Ao contrário, ele não gosta disso.
Se eu queria ter um prazer,
queria dar a mão, queria dar a mão. É.
Da mão,
incrível, incrível. Incrível, incrível, incrível. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês, agora ao contrário, Dani. Vou perguntar agora bem ao contrário que o Dani perguntou. Uma pergunta agora bem contrária. O Dani perguntou, perguntaram aqui, como pode ser a Shrecha Baolam Azeh? Explicamos, bem explicado. Alguém que estuda a Torá, a Torá está uma vida simples, é a vida, a Shrecha Baolam Azeh, é isso aí. A minha pergunta é outra pergunta. Ao contrário, eu entendo que Ashrecha Baolam Azeh, quem estuda a Torá é Ashrecha Baolam Azeh. Eu só não entendo outra coisa. Se ele já tem aqui nesse mundo a recompensa dele, que é Ashrecha Baolam Azeh, por que, que ele merece Tov Lach Baolam Abba? Ele já teve esse mundo aqui. Ele tem Olam Azeh. Ele teve mesmo Olam Azeh. Por que ele merece Olam Abba? Isso que é da caixa de Torá, pessoal. Isso que pessoas pensam, pessoas que... Quem vai no caminho da Torá, ele tem Olam Abba, e quem vai no caminho não da Torá, tem Olam Azeh. É errado isso. Isso é um erro. Pessoas pensam assim. Quem vai no caminho da Torá, ele tem Olam Azeh, e também, mesmo que tenha Olam Azeh, tem Olam Abba também. Aquele que vai no caminho da Torá tem os dois. Aquele que não vai no caminho da Torá, não tem nem Olam Azeh, e não tem nem Olam Abba também. Não.
O
Shrecha Baolam Azeh
é o próprio estudo da Torá.
É verdade. O Shrecha Baolam Azeh, seu Jacob, é que ele é uma pessoa feliz. A pessoa que estuda é feliz.
É feliz quando?
É claro, é claro. É verdade, não tem dúvida. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu queria só terminar aqui essa Mishnah aqui, falando isso, que isso eu acho que é a mensagem da Torá. E profunda, para as pessoas saberem que isso é uma vida feliz. A pessoa tem que saber que não o luxo faz a pessoa feliz, e sim o prazer, o hani faz a pessoa feliz, a moral, certo? E é uma vida simples. A Torá Shebalpé, agora Shavuot, daqui a pouco, semana que vem, a Torá Shebalpé nos ensina valores, os valores certos das coisas que nós não sabemos. Pessoas pensam errado, os valores são errados. Eu falei essa semana para o Bahur, o Morachaim, essa semana, Pashat Bamidbar, bom vocês ouvirem esse Morachaim, e também a mesma coisa. No Pashat Bamidbar, começa o Chumash assim, o Bamidbar assim, né? O Parashá começa assim. Acho que já falei uma vez para vocês. Vai haver Hashem el Moshe Bamidbar Sinai Boel Moed. Bechad Lachodesh. Hashem falou para Moshe, no deserto de Sinai, em Oel Moed. Bechad Lachodesh Hasheni, no primeiro dia do segundo mês, Bashana Hashenit, no segundo ano. Etzitam Eretz Mitzrayim. Renato, fala você para mim. O que é maior, Midbar Sinai ou El Moed? Midbar Sinai, o quê? Maior, maior espaço. Midbar Sinai é o deserto. O El Moed é menor. Então fala o Rahaim, pergunta o Rahaim, olha que pergunta que o Rahaim faz. Prestem atenção. A Torá tem que ter uma didática. A Torá não pode, às vezes assim, às vezes assim. Olha só, Marcos, que pergunta bonita. A Torá começa a falar assim, Midbar Sinai ou El Moed. Então parece que a Torá primeiro escreve o lugar grande, depois lugar pequeno. Por exemplo, eu quero falar aqui na Yeshiva Gvoa, eu falo assim, no Brasil, em São Paulo, na Yeshiva Gvoa. Comecei do lugar grande e fui do lugar pequeno. Assim fala a Torá também. Midbar Sinai, aonde no Midbar Sinai? Boel Moed, Boel Moed. Quando foi na data, fala o Rechaim, a Torá falou primeiro dia, depois o mês, depois o ano. Começou do pequeno, depois do maior ainda. A Torá, então pergunta o Rechaim, tem que ter uma didática. A Torá não pode ser assim, às vezes assim, às vezes assim. Se o Derech da Torá é escrever primeiro as coisas grandes, o lugar grande, espaço grande, depois espaço pequeno, na data deve ser a mesma coisa. Ele escreveu o ano primeiro, depois o mês, depois o dia. Se o Derech da Torá escrever primeiro o pequeno, como escreveu na data, depois quanto maior, devia escrever no espaço também. Primeiro o El Moed, depois o Bar Sinai. Por que a Torá trocou? Assim pergunta o Rahaim HaKadosh. E dá para pensar várias respostas, tá, para essa pergunta. Mas o Rahaim HaKadosh, ele fala que é errado o nosso raciocínio. Leolam, o Derech da Torá é escrever o pequeno, depois o grande. É o Derech da Torá. Por isso escreveu o dia, depois o mês, depois o ano. Ah, vocês vão perguntar, mas em relação ao espaço, escreveu primeiro o grande, depois o pequeno. Não é verdade. Escreveu o pequeno, depois o grande, Renato. Fala o Rahaim. Você falou que o Midbar Sinai é maior que o El Moed? Errado. Midbar Sinai é menor que o El Moed. Fala o Rahaim. O El Moed é maior, Midbar Sinai é menor. Como que pode ser? Fala o Rahaim. O El Moed não está um lugar, o El Moed. É onde a Shekhinah está, o El Moed. Eu não olho para o espaço como espaço e pronto. Então, Midbar Sinai, mesmo que é enorme o espaço do Midbar Sinai, mas é pequeno. Não tem nada no Midbar Sinai. O Midbar é um deserto. O El Moed, mesmo que é um espaço pequeno, assim a priori, mas é muito grande. Porque é o El Moed, a Shekhinah está lá. Então, fala o Rahaim, a Torá escreveu primeiro o lugar pequeno, depois o lugar grande. Primeiro o Midbar Sinai, o lugar pequeno, fala o Rahaim. Depois o El Moed, que é o lugar grande, assim fala o Rahaim. E a Torá está nos ensinando os valores certos, como olhar para as coisas. A gente olha com nossos olhos de carne e osso, que isso é pequeno e isso é grande. A Torá nos ensina como olhar para a grandeza da coisa. A mesma coisa tem também, quem se lembra, eu falei para vocês uma vez, a gente fala no Birchat Amazon, agradecemos a Kadosh Baruch Hu, al Eretz Chemda, Tová Urechavá, por Eretz Israel, agradecemos, Eretz Chemda, Tová Urechavá, perguntou, acho que Reb Nochum, não sei, um gadol, perguntou assim, Chemda, dá para entender, uma terra boa, Eretz Israel, uma terra boa, Tová, bem, mas Urechavá, Eretz Israel, uma terra larga, uma das mais, como se fala, mais estreitas, Eretz Israel, como pode falar isso? Falou esse gadol, uma resposta parecida, falou assim, você pega uma mesa, o que quer dizer uma mesa grande? Falou o gadol, 6 metros, 7 metros, uma mesa grande, né? O que é uma mesa pequena? 1 metro é uma mesa pequena. Pega um diamante, o que quer dizer um diamante grande? Um diamante de alguns centímetros, não sei, quilates, é um diamante grande. Um diamante pequeno é, sei lá, pequenininho, né? Perguntou esse gadol, por que um diamante de um metro, desculpa, um diamante, uma mesa de alguns centímetros é considerado pequena? E um diamante de alguns centímetros quilates é considerado grande. Por quê? A resposta é essa, falou esse gadol. Uma mesa é de madeira, está madeira. Está madeira, para ser considerada grande, tem que ser 6, 7 metros mesmo. Se é um metro, é considerado pequeno. Um diamante, como é diamante, então se tem, já é grande, mesmo um pouquinho já é grande. Falou esse gadol, a mesma coisa. Eretz Israel, Brasil, para ser considerado grande, tem que ser muito grande. Muito bem, porque o que é Brasil? O que é Brasil? Não tem nada, fora algumas yeshivot, algumas sinagogas, né? Eretz Israel, para ser considerado grande, isso é grande. A gente agradece a Eretz Chemda, Tová, e por isso Rechavá. É muito, muito estreito, mas isso é muito grande. Por quê? Porque não é Stam. É Eretz Israel, isso é para Eretz Israel, um diamante, é considerado isso largo. Então a Torá nos ensina, essa Mishnah também, essa Mishnah, os Bahurim, eu acho, tem que pensar, refletir e pegar como caminho de vida essa Mishnah. A Torá Shebal Peh, é uma Braita, não é uma Mishnah, né? Está nos ensinando como que é a vida certa. A vida certa é a pessoa ter uma vida... Pessoas pensam diferente, isso que a Torá nos ensina. Pessoas pensam que Midbar Sinai é maior que Oel Moed. Para a Torá, não, Oel Moed é maior que Midbar Sinai. Pessoas pensam que luxo traz felicidade. Não, fala a Mishnah. Pessoas pensam que para ser feliz tem que ter muita coisa. Não, vida simples e o estudo de Torá que faz a pessoa feliz. Tá, acho que terminamos a Mishnah. Deixa eu ver se mais alguma coisinha do Midrash Shmuel. Espera aí um minutinho só. Ah, sim, eu não falei sobre Lashon Atid. O Reb Chaim Volozhin, só terminar com isso. O Reb Chaim Volozhin, ele fala isso que está Lashon futuro. Tochal, Tishte, e Torá está em presente, fala o Chaim Volozhin assim. A verdade é que a comida e a bebida são coisas materiais que a pessoa precisa fazer, mas não é que é bom ela fazer. Precisa comer, precisa beber, mas a Neshama não toca. Mas a Neshama não é que ela quer isso. Ele fala assim, Echreach lo yegune, fala o Chaim Volozhin. Temos que comer, temos que beber. Mas Torá é uma coisa que não é que nós temos, é bom a pessoa fazer, é que a pessoa tem que fazer, é estudo de Torá. Fala o Chaim Volozhin. A Mishnah fala assim, não come muito, não bebe muito, por quê? Porque comida e bebida é coisa gashmi, é material. Tem que beber? Tem que comer? Tem que, mas não come muito. E se vai comer sim, vai beber quando precisa, deixa para o futuro. Tishte, está estudando Torá agora, não para de estudar Torá para comer, não. Escuta, não é estudando Torá, que o principal é Torá, não adianta. Isso fala a Mishnah. Tochal na frente, vai comer, empurra para frente para comer. É uma coisa, que tudo, pessoal, é uma coisa secundária. A comida e a bebida, tudo que é material, é secundário, falou o Chaim Volozhin. Então, não tem que ser agora, pode ser depois também. Mas Torá, o Batorá, está a mele, isso é presente. Torá é agora, porque Torá é prioridade. Então, Torá é presente mesmo, e o resto do material, tudo secundário, é futuro. Shabbat Shalom, Chag Sameach, né? Agora só depois de Shavuot nós voltamos.